de 2025, havendo quórum de instalação e deliberação, invoco a proteção de Deus e declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Convido a todos para uma oração. Coloco a ata da sessão ordinária do dia 13 de maio de 2025 em discussão. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade de votos. Solicito à secretária que faça a leitura do expediente recebido de terceiros.
Não é expediente recebidos de terceiros.
Solicito à secretária que faça a leitura do expediente recebido da prefeita municipal.
Recebemos da Prefeita Municipal o ofício número 131 de 2025, de repasse de valor, e ofícios número 132 de 2025 e 133 de 2025, enviando os projetos para apreciação.
Solicito à secretária que faça a leitura do ofício de repasse.
Ofício número 131 de 2025. Excelentíssimo senhor Marcelo Bielski Mizenski, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Teresa. Prezado senhor, ao cumprimentá-lo de forma respeitosa, venho por meio deste comunicar a esta casa que na data de 2 de maio de 2025, o município de Santa Teresa recebeu o repasse da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária do Estado do Rio Grande do Sul, no valor de R$ 3.593.317,01, para execução de serviços de infraestrutura complementar, construção de muros de arrimo, contenção, redes de água de esgoto e pluvial e meio-fios, no loteamento popular Stringini 2. Os serviços são necessários para a implantação das 24 unidades habitacionais no âmbito do programa A Casa é Sua, Calamidades. Sendo o que tinha para o momento, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos. Atenciosamente, Gisele Calmo, Prefeita Municipal de Santa Teresa.
Solicito à secretária que faça a leitura dos projetos para a apreciação.
Projeto de Lei Municipal número 1.759, de 23 de maio de 2025. Modifica a estrutura administrativa do município de Santa Teresa, alterando a Lei Municipal número 1.979, de 2025, de 15 de janeiro de 2025. Justificativa. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores. Projeto de Lei número 1.759, de 23 de maio de 2025. Encaminha-se aos senhores vereadores o presente projeto de lei que tem o objetivo de alterar a estrutura administrativa do município de Santa Teresa, promovendo mudanças pontuais para acomodar as funções atualmente necessárias. A providência se faz necessária para modificar e melhor distribuir a estrutura administrativa municipal, adequando-se ao cenário contemporâneo, nos termos do artigo 6º, inciso 1º da Lei Orgânica Municipal. Assim, encaminha-se o presente projeto de lei para devida tramitação na Câmara de Vereadores, objetivando a apreciação e aprovação. Gabinete da Prefeita Municipal de Santa Teresa, aos 23 dias do mês de maio do ano 2025.
Coloco o projeto de lei municipal número 1.759/2025 em discussão. Em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade de votos.
Projeto de Lei Municipal número 1.760, de 26 de maio de 2025, dispõe sobre a reforma administrativa do Sisga, que envolve a criação de cargos de auxiliar administrativo e assessor executivo, aumento do padrão remuneratório, criação de uma função de pregoeiro e a criação e regulamentação de gratificação mensal pelo exercício da função administrativa e financeira, constantes no contrato de consórcio público, integrantes do quadro funcional e das outras providências. Justificativa. Senhor Presidente, Senhora Vereadora, Senhores Vereadores. Projeto de Lei nº 1760, de 26 de maio de 2025. Remete-se a esta colenda Casa Legislativa, projeto de lei que versa sobre reforma administrativa, através da criação de cargos de provimento efetivo em comissão, bem como das gratificações de pregoeiro administrativa e financeira do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Serra Gaúcha, do qual nosso município faz parte, que se justifica pelos seguintes fatores. Inicialmente, convém esclarecer que a Lei Federal nº 11.107/05, Lei dos Consórcios Públicos, e seu regulamento, trazido pelo Decreto nº 6.017/07, consolidaram o tal esperado regime jurídico dos consórcios publicados em nosso país, propiciando a necessária segurança jurídica para a constituição de consórcios públicos, há tanto tempo pleiteada pelos municípios brasileiros do governo federal, além das importantes vantagens nos âmbitos licitatórios e tributários, pelo novo regime jurídico aos consórcios públicos, resultando em economia na contratação de bens e serviços para o município, que dele fizeram parte. Também vale destacar que os mesmos se apresentam aos entes consorciados como importantes ferramentas executivas de políticas públicas, em nível regional, facilitando e ampliando o alcance do poder público local na satisfação das inúmeras necessidades da população sob sua responsabilidade. O CISGA, dentre outras, inclui em suas finalidades a gestão associada da prestação de serviços públicos nas áreas de saúde e segurança alimentar e nutricional, infraestrutura urbana e rural e transporte, meio ambiente e saneamento básico, educação, cultura e desporto, turismo, patrimônio cultural e natural, segurança pública e cidadania, ciência e tecnologia, agropecuária, agroindústria e mineração, assistência social e habitação, planejamento e gestão administrativa. Ocorre que, ao longo dos anos, o cenário foi se alterando drasticamente. Um número cada vez maior de licitações, chamamentos públicos, projetos editais, processos administrativos, dentre outros, foi sendo colocado a cargo do consórcio público. Nessa esteira, cabe salientar que o nosso consórcio é multifinalitário, ao contrário de tantos outros que apenas atuam na área da saúde ou apenas efetuam compras compartilhadas. O CISGA prospera em negócios e projetos de largo alcance. Além disso, muitos projetos nacionais e internacional passaram a fazer parte das atividades rotineiras do consórcio, como Projeto Inova Juntos, financiado pela Confederação Nacional dos Municípios, CNM, e pela União Europeia. A concessão dos serviços de água e esgoto, concessão dos resíduos sólidos urbanos, RSU, título de equivalência de habitação no SISBI, Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, bônus metrologia, SEBRAE, convênio Mata Atlântica e outras de preservação ambiental em áreas urbanas, vídeo monitoramento, iluminação de LED e energia fotovoltaica, dentre outros, afora toda a demanda rotineira de licitações e contratos em compras compartilhadas, caro chefe do consórcio. Interessante ainda pontuar que o constante crescimento no número de municípios consorciados, elevando o quadro para 26 na atualidade, saltando de 388 mil para quase 1 milhão de habitantes atingidos, tem exigido maiores cautelas e aumentado consideravelmente o volume de trabalho, além da necessidade de cuidar e dar a devida atenção a todos os projetos em desenvolvimento. Diante dessa realidade que se afigura é urgente a absoluta necessidade de ampliação do quadro funcional, para agilizar e possibilitar a prestação de serviços públicos consorciais, a contento, atendendo no prazo razoável e desejado as demandas dos municípios associados, motivo pelo qual se torna necessário adequar o contrato de consórcio público a esse novo cenário, adequando-o com a aprovação do projeto ora proposto. Assim, colocamos o presente projeto à apreciação deste eminente colégio legislativo, para após a sua discussão, merecer a aprovação dos nobres edis. Gabinete da Prefeita Municipal de Santa Teresa, aos 26 dias do mês de maio do ano 2025.
Coloco o projeto de lei municipal número 1760/2025 em discussão. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade de votos. Solicito à secretária que faça a leitura do expediente recebido dos senhores vereadores.
Não é expediente recebido dos senhores vereadores.
Não havendo mais matéria a ser deliberada, dou por encerrada a ordem do dia. E vamos às explicações pessoais. Por ordem, convido os nobres vereadores para a inscrição.
Tiago. Tiago, Laís, tu, Tiago. Loiri.
Sérgio. Pissetti. Márcio, não. Lando, bom giorno. Com a palavra o vereador Loiri.
Primeiramente, eu vou cumprimentar o presidente da casa, Bieschi, Marcelo, assessor jurídico, vereador e vereadoras, secretária dessa casa, prefeita aqui presente, secretária Virgínia, secretário Cristiano, secretário Iboldi, secretária da Saúde, Eliane Campiol, nosso colega Bolesina e a Suzy, aqui presente. Quero falar um pouco a respeito da ponte do Rio Marecão. Primeiramente, quero parabenizar a prefeita, que lutou tanto para buscar emenda, recurso do presidente, governo, deputado e todos que estenderam a mão que essa obra fosse realizada. Também quero parabenizar da parte construtora do TOSI e a parte da engenharia, que fizeram um ótimo trabalho. Essa ponte facilita a travessia dos nossos munícipes e também das pessoas de outra cidade. E com a padroeira Santa Teresa, com coragem, união, esperança, e com Deus nós sempre venceremos. E nunca vamos desistir de Santa Teresa. Se Deus quiser, nós vamos reconstruir nossa cidade. Outra coisa que quero falar das placas da Pederneira. É tempo que eu pedi as placas da Pederneira baixa, eu, Enio Casagrande, fizemos uma indicação para colocar as placas na comunidade de Pederneira, porque é a única comunidade que não tem placa. E até agora não foi instalada. Eu acho, não sei se não tem tempo, se esqueceram, o quê. E algumas pessoas da comunidade gostariam que colocasse as placas antes da festa julina, porque tem pessoas que não sabem onde que é o local da linha Pederneira. Se o meu pedido for aceito, já agradeço. Muito obrigado, uma boa noite a todos.
Com a palavra o vereador Thiago.
Bom, primeiramente gostaria de cumprimentar o presidente desta casa, Marcelo, os colegas vereadores, colega vereadora, a prefeita aqui presente nesta sessão, secretários municipais aqui presentes, já sem citar o nome de todos, mas agradecendo a presença, o nosso assessor jurídico aqui, também a Fernanda, nossa secretária, o Anuir, que também está aqui presente. Sem me estender muito e sem ficar muito repetitivo, gostaria de parabenizar a administração municipal ali pela concretização ali, a finalização da obra da ponte sobre o Arroio Marecão. É uma obra muito importante, porque só quem passava por essa ponte aí sempre para vir para o município sabe o quanto que ela fez falta. E a gente não pode esquecer também da ponte que a Arandon forneceu para a gente ali, que já ajudou muito, mas a gente sabia que o nosso anseio era por essa ponte aí sobre o Arroio Marecão, que iria facilitar mais ainda a nossa vida. Então, desde já, parabenizando a administração, sem esquecer todos os que puderam, que correram atrás ali, a equipe de engenharia que fez um projeto robusto ali para poder ir atrás dos recursos na Defesa Civil, e também a construtora ali que consegui executar num tempo recorde essa obra ali. Então, muito obrigado a todos os que desprenderam tempo ali para que isso se tornasse possível quanto antes. Muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Ney.
Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, vereadora, nosso jurídico, secretários aqui presentes, prefeita municipal, nossa secretária da casa, e quem nos acompanha através das redes sociais. Primeiro, eu queria fazer um comentário aqui, que eu recebi umas ligações que a nossa diretora da creche estava de férias, mas eu fui me informar, ela não está nem de férias e nem de atestado. Está em Cancún, na praia. Uma CC da prefeitura. Então, depois eu quero esclarecer com a prefeita essa situação. Sobre os funcionários da prefeitura, nós lá nas obras e agricultura, se a gente atrasa o ponto 3, 5 minutos, é descontado. Mas, justamente, tem que ser descontado porque tem que cumprir o horário. Mas, também, dentro da administração, tem gente chegando 8, 8 e meia. Eles assinam o ponto nesse horário ou assinam 7 e meia. Tem um terreno na frente do senhor Evandro Moretti, recebi também uma reclamação que deveria ser alçado. Não sei de quem é o terreno, mas perto da placa ali do Eu Amo Santa Teresa. Preciso de uma alçada. E sobre a ponte do Baramansa, como é conhecido aqui, na tarde que a ponte foi embora, eu estava junto com a prefeita. Foi de manhã, eu acho, né? Agradecer, sim, à prefeita. Agradecer à equipe de engenharia da prefeitura. Agradecer às empresas que trabalharam incansavelmente para construir essa obra tão importante para o nosso município. não deixar de agradecer também à Defesa Civil Nacional e ao Governo Federal pelos recursos que enviaram para Santa Teresa. Então, muito, muito obrigado, prefeita. Parabéns pela iniciativa, parabéns pela obra. Uma ponte que praticamente é o triplo da outra que estava ali. Um excelente trabalho, ficou muito bonito. Então, muito obrigado e boa noite a todos.
Com a palavra o vereador Ivaldo.
Excelentíssimo presidente desta Casa Legislativa, vereador Marcelo, vereadora, vereadores, o jurídico doutor Fernando Mantese, obrigado pela presença, secretária Fernanda, presentes também nesta casa, excelentíssima prefeita Gisele, secretária Virgínia, secretária Eliane Campiol da Saúde, secretários Riboldi, de obras, o secretário Cristiano Casagrande. E a funcionária, parece que saiu, mas a Susan, que estava presente do controle interno. E nesse momento eu quero saudar a todos. Vou ser breve, presidente. É óbvio que o mínimo nós temos que celebrar, o mínimo nós temos que contar. E o mínimo nós temos que andar unidos, porque este feito, em 11 meses, uma ponte em Santa Teresa, em quem muitos, muitos duvidavam. Ouvida a prefeita, se buscou um valor na Defesa Civil de 5 milhões e 100, e com 4 milhões e 100, nós temos esse feito magnífico, bonito, que encurtou o caminho de 8 comunidades dentro do município de Santa Teresa, sem falar quem passa nos finais de semana, e todo mundo pode admirar essa ponte. Eu quero aqui deixar um registro, eu já tenho falado nesta tribuna sobre esta empresa de projetos de Santa Teresa. Em primeiro lugar, dizer que muitos projetos, ou vários, já mudaram todo o cenário de Santa Teresa. Mas assim, ó, e sabemos quanto que os municípios lutam e buscam aprovação de um projeto. E hoje temos os projetos aprovados em Santa Teresa. Então eu quero parabenizar a projetar e a equipe do Cristiano. Também quero dizer ao Renato Tosse que laranja não cai longe do pé. Então, assim, o que o pai dele praticava em Santa Teresa, hoje a construtora Cidade, ele, proprietário natural de Santa Teresa, executou esta obra em 11 meses. Falar também um pouco de uma situação que vem ocorrendo e que deixa a gente até constrangido. Prefeito, não é uma crítica, nós sabemos que é possível buscar a solução de um local que eu digo que ele somente quando nós temos os nossos neste local, sabemos o quanto é importante. É da nossa cultura, é da nossa linha de acreditar, é da nossa linha que nós somos criados. E hoje eu quero falar do cemitério da linha José Júlio. Eu digo que o pouco que restou daquele cemitério, eu ouvi muitas histórias. Mas assim, um pouco é o desleixo de famílias. Outro pouco, nós precisamos encaminhar um projeto. A gente sabe que a licença para um cemitério, principalmente em comunidades assim, a gente vai encontrar dificuldade. Mas nós temos que começar a elaborar este projeto e preservar o que está. Essa é uma história que ela está aí, não é um cenário que foi montado, muito pelo contrário. Muitos têm os seus naquele local. Então eu digo assim, claro que o que foi embora com a enchente, quem sabe uma ideia, a gente pode fazer um monumento. Mas quem está lá ou quem ficou, a gente precisa recuperar aquilo, reconstruir aquele local, porque mais um tempo alguém vai pensar que nós não carregamos valores. Também da Capela São José. Eu acredito que é importante a gente se unir, a gente buscar, porque também ela faz parte da nossa história, ela faz parte da nossa vida, e era um patrimônio que estava lá, aquela capela de madeira, aquela igreja de madeira, que lá dentro tinha a imagem de São José. Busco aqui esse importante marco da linha José Júlio. Claro que nós temos outra comunidade, que é Santo Estanislau, mas hoje eu busco da comunidade da linha São José, da comunidade da Igreja São José. Quero agradecer também aqui a presença do patrão Adelar, onde a gente pôde conversar abertamente o que a gente pensa do CTG. Vamos aguardar 15, 20 dias, presidente. E depois a gente volta a buscar essa informação, porque nós não vamos deixar essa entidade cair. Só fica quem tem competência. Quem não tem, não fica. Se há alguém descontente, que se retire. E nós precisamos manter o CTG. Ele faz parte da comunidade. Por que destruí-lo ou por que deixá-lo cair desta forma? Porque se todos nós dependessem do dinheiro público, eu vou usar uma expressão, então eu estaria morando dentro de uma lata de lixo. Nós precisamos, prefeito, fazer um comparativo, e vereadores também, se é possível ainda passar um projeto aqui, liberando uma verba para o CTG, por uma banda, ou se nós necessitamos, ou se é mais importante, uma casa mortuária para Santa Teresa. Então, assim, ó, é importante que ele esteve aqui, é muito importante, mas nós precisamos usar uma linha, a da verdade, e entender o que está acontecendo ali dentro do CTG. E eu peço ao executivo que não libere mais nada, até que não preste um esclarecimento que seja convincente, presidente, para mim e para todos os que estão querendo uma explicação do CTG. Muito obrigado pela atenção.
Com a palavra, a vereadora Laís.
Boa noite a todos, cumprimentando o presidente desta casa, Marcelo. Cumprimento meus colegas vereadores, jurídico desta casa, prefeita aqui presente, secretária da Fazenda, Virgínia, secretária de Administração, Ribaldi, secretário de Obras, o Cristiano, secretária de Saúde, Eliane, o nosso munícipe Anoir e a secretária desta casa, a Fernanda. Primeiramente, então, eu gostaria de falar sobre a ponte, né, que foi inaugurada no sábado, dizer que foi um grande marco, então, para o município, né, um dos maiores que já tivemos até agora. A gente sabe o quanto foi importante, né, e é essa ponte para a gente. Foram 4 milhões e 100 mil reais investidos nessa ponte, com pista dupla, coisa que a outra ponte não tinha, né, uma estrutura muito mais elevada do que a outra. A gente sabe também do quão é importante esta ponte para as outras comunidades que precisavam atravessar para vir para a sede, né, para o município. Agradecer também ao governo federal, né, pela verba, emenda enviada ao município, à prefeita e à sua equipe, à equipe de engenharia, né, do Cristiano e da Kátia. A empresa responsável, então, pela execução da obra, que foi um grande marco, né? Enfim, ela foi entregue antes do previsto. Então, parabenizar a esta empresa pela execução e agilidade desta obra. E agradecer a todo o pessoal envolvido e também aos nossos munícipes, né, que não perderam a esperança, acreditaram a sua, eu digo assim, lealdade à nossa prefeita, porque eu acho que, assim, a gente acreditando nela, a gente está acreditando no município, porque é ela que está à frente do município. Não é estar aqui bajulando ninguém, mas sim reconhecer o que é bom para o município e está sendo feito. Também, então, gostaria de falar do CTG, falar que, então, foi feita a reunião que a gente havia convocado, né, todos os vereadores. Agradecer ao patrão do CTG, que ainda está em ata, que é o Adelar, né? Ao Adriano Brino, também, que se fez presente para os esclarecimentos. Como o nosso vereador Ivaldo Pessetti disse, né, a gente vai esperar esses 15, 20 dias, então, para ver o que, que eles vão decidir. E, como foi falado, a gente não pode queimar dinheiro público, né? Então, a gente tem que ver se tudo está regularizado, qual é a forma melhor de se fazer, até porque, como o vereador Ivaldo Pessetti falou, ou a gente escolhe a casa mortuária ou o CTG. E eu acho que o CTG, por ser uma entidade, ele sim deve andar com as próprias pernas, mas, como foi falado aqui, o que for da nossa alçada e o que a gente puder ajudar dentro das legalidades e da lei será feito. Eu também queria falar que agora, então, a gente tem uma borracharia na cidade, eu não sei, né, se todos sabem, é a borracharia do meu Dindo, né, do Preto. A gente sabe o quanto é importante uma borracharia para o município, né? E até porque eu acho que a gente deve valorizar o pessoal daqui, não é porque é o meu Dindo, mas a gente deve valorizar o pessoal daqui, até porque quem tem a empresa regulamentada no município é que devolve o ICMS para o município. Então, nós, munícipes daqui, devemos sim valorizar o que é daqui. Também gostaria de falar, então, do horário dos funcionários, como o vereador Ney comentou, e acho, como ele é um vereador, ele tem o direito de fiscalizar o município, mas eu creio que não, porque até porque eu acho que todo mundo é cobrado, até porque quando eu trabalhava no administrativo, eu fui cobrada várias vezes e não tenho vergonha de dizer. Às vezes eu chegava alguns minutos atrasada, e, assim, eu sempre fui cobrada para chegar no horário, e até porque, se a gente chega atrasado, é descontado, sim, independente quem tem relógio ponto ou quem é por livro. Até porque a gente tem a secretária da Fazenda e ela sabe os horários que cada um tem que chegar. Então, não tem como dizer que não é o horário. Se eu estiver errada, me corrija na próxima sessão. Mas era isso, então. Muito obrigada e boa noite a todos.
Passo a presidência para o vereador Thiago Pilão, para que eu possa me pronunciar.
Recebo a presidência e passo a palavra para o vereador Marcelo.
Boa noite, vereadora. Boa noite, vereadora, assessor jurídico, colegas vereadores, prefeita aqui presente, secretária Virgínia, Cristiano, Ribaldi, Eliane, secretária dessa casa, Fernanda, e meu companheiro fiel, o Anuir Bolesina. Bom, ia falar sobre a ponte, mas já elogios nunca é demais também, né? Mas dá os parabéns mais uma vez para toda a equipe, para a nossa prefeita, que é 4 milhões e 100, mas a ponte está aí. E muitos falam, ah, para que uma ponte tão grande em cima de um arroio? Tem as pontes pequenas, passem no lado, se não estão contentes com a nova, né? Então, agradecer também a equipe da Projetare, todas as autoridades presentes na obra ali, também na inauguração, os deputados, todos que estavam aí para inaugurar a ponte. Olha, te digo, a ponte é curta, mas a volta que nós que tínhamos que para dar na cidade era grande. E muitas vezes, no final de semana, eu e meu amigo Anuir não vinha por causa dessa volta. Disse, ah, tem que dar toda a volta, não vamos para a cidade. Então, hoje, com a ponte aí, facilita e beneficia as 8 comunidades. Né? Não é prefeita, não é prefeitura, é 8 comunidades. Comunidades e todos que nela precisam transitar. E sobre o CTG, eu acho que nós temos que esperar eles se decidirem lá, decidirem quem é a nova para tornar os patrão. E dizer também que, tipo, vereadores ali de 8, 12 anos também, eu acho que podiam ter dado uma olhada mais com carinho também para o lado do CG, não precisava chegar nesse ponto aí. E agora querer cobrar tudo deles numa pancada só é meio complicado. Se os vereadores, um pouco cada mandato, não estou aqui para falar mal dos outros vereadores, mas tipo, se cada um tivesse feito a parte dele em outros mandatos, de repente o CTG se encontraria numa situação melhor. Eu sei que o CTG tem que se andar com as pernas deles, mas se nós não pegar junto e se unir, a gente não vai a lugar nenhum. Outra coisa que eu queria dizer também era sobre os tapetes de Corpus Christi. A secretária dessa casa foi cobrada para dizer sim ou não se a gente ia participar para fazer o tapete da Câmara. Ela colocou no grupo uma vez, colocou duas, e o pessoal visualiza, meus colegas vereadores visualizam as mensagens e não respondem. Então, eu acho que não é uma coisa da Câmara de Vereadores, é uma coisa que a Fernanda precisa responder para a comunidade, para quem está montando e organizando esses tapetes. Então, eu gostaria que vocês, colegas, respondessem as mensagens. Pode responder no privado, pode responder... Só dizem sim ou não, eu posso ajudar ou não posso, porque a Fernanda tem que dar resposta para quem solicitou a ela. Então, eu acho que é uma falta de respeito com a nossa colega Fernanda, de não responder as mensagens no grupo. Falando sobre o cemitério, também, que o Ivaldo comentou, eu vou começar de Santo Estanislau primeiro, que é a minha comunidade. Foi feita uma reunião lá, sábado de tarde, na residência do José Resca. Já estamos montando uma equipe, a gente vai abrir uma associação, vamos criar um CNPJ, e estamos vendo para trocar o cemitério do lugar. Então, a gente vai tirar o que sobrou do cemitério lá, a gente vai tirar. E, só que isso demora um tempo, né? Tem que fazer todos os projetos, e a burocracia é grande, o custo é grande também, né? E São José, o que era a parte da prefeitura, já foi feito. Então, agora depende da comunidade de São José, né? Então... não tem muito o que se fazer, né? Se a comunidade não se puxa, como o senhor disse, né? Num desleixo de algumas famílias, a gente não pode cobrar tudo do poder público. E com certeza também o que se precisar, tipo nós lá, eu sei que se nós vamos fazer um cemitério em outro lugar, a prefeitura já disponibilizou máquina, o que for da prefeitura eles vão fazer. Então era isso. Muito obrigado, boa noite a todos.
Repasso a presidência para o vereador Marcelo.
Não havendo mais matéria a ser deliberada, dou por encerrada a ordem do dia e vamos... Opa, errei. Desculpa. Comunico que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 10 de junho, terça-feira, às 19 horas. Boa noite a todos.